Voltamos a apresentar Central Manhã.
Vamos a Brasília com o repórter Nildo Costa. Nildo Costa, o assunto aí não é manga, né? Tem outro assunto, a pauta mais forte aí, que é esse projeto de lei da antifacção. Tu acha que o projeto de lei é eficiente? Tem gente criticando o governo, tem gente dizendo que o governo é vítima da ideologia. O que está acontecendo por aí, Nildo Costa? Bom dia.
Bom dia, Alberto Fernandes. Bom dia, Jalba Pereira. Bom dia, que acompanha aqui o Central Manhã. Humberto, é mais aquele daqueles projetos, né? O governo envia o projeto para cá e aí fica com a polarização, polarizam a matéria. Não discute a eficácia, não discute as medidas, aquilo que pode ser feito para resolver o problema. Aí leva para o lado ideológico.
Partidário.
Exatamente. E a política no meio, aí fica essa guerra de narrativas, né? O projeto que está em discussão aqui na Câmara dos Deputados, que pode ser votado durante esta semana, quer dizer, de hoje até dia 13, até quinta-feira, né? É um projeto do Executivo que aumenta as penas pela participação em organização criminosa ou milícia, né? Prevê aqui a apreensão prévia de bens do investigado em certas circunstâncias e aperfeiçoa o acesso a dados de investigados na internet. O projeto começou a confusão quando o presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, escolheu o deputado Guilherme Derrit, que é do PL de São Paulo, e que é secretário, inclusive, de Segurança Pública, né, está licenciado agora, saiu da secretaria especialmente para vir assumir a relatoria desse projeto. Qual o interesse? Aí fica assim, estranho, né? Com todos os deputados aqui, tem que ser apenas especificamente um. Por que o Guilherme? Somente o Guilherme Derrit? Fica essa pergunta, né? Ficamos sem entender. Deixar a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo especialmente para vir relatar esse projeto. E o que, que ele está fazendo? E aí está vendo a reclamação, né? Que ele está fazendo? Ele está usando aí a lei de crimes de terrorismo para enquadrar diversas ações praticáveis por milícias e organizações criminosas em penas semelhantes, independentemente das razões ou motivações. Quer dizer, enquadrar a essas organizações criminosas como grupo de terrorismo, né, terrorista. Aí, o líder do PT aqui na Câmara, Lindenberg Farias, ontem deu uma entrevista coletiva e criticou o relatório apresentado pelo Guilherme Derrit ontem sobre esse projeto de lei. Para ele, o projeto, o parecer, tira poderes da Polícia Federal, porque tem um artigo aí, um trecho desse parecer, que diz que a Polícia Federal só pode atuar em investigações nas esferas estaduais com autorização do governador ou do Ministério da Justiça. Acompanhe.
Olha, nós estamos muito preocupados com o relatório apresentado pelo deputado Derrit. Ao nosso ver, isso aqui é uma outra PEC da blindagem, ou PEC da bandidagem. O ponto central é que há um ataque frontal às atribuições da Polícia Federal. Aqui você tem o artigo 11, parágrafo único, que diz de forma muito clara que, em relação à Polícia Federal, pode ser o Ministério da Justiça, mediante provocação do governador do Estado. Isso é inconstitucional. A Polícia Federal pode fazer trabalho e operação contra a organização criminosa e não precisa de autorização do governador.
Aí o Lindenberg Farias, né, criticando esse parecer. Bom, o parecer diz aqui o seguinte: ele poderá ter pena de reclusão de 12 a 30 anos quem praticar controle de território ou utilizar ou ameaçar empregar explosivos ou dificultar livre circulação de pessoas, bens e serviços, quem formar aquelas famosas barricadas nas ruas. Enfim, um projeto, como eu disse, está em pauta para esta semana, hoje, amanhã e depois de amanhã, não só esse, mas são outros projetos voltados para a segurança pública. É uma semana que não são aquelas sessões presenciais, são sessões remotas, né? E essa briga aí vai se acirrar bem entre governo e oposição em virtude desse projeto de lei. Humberto Fernandes, você já vai querer alguma coisa aí?
É, tem um ponto que a gente precisa destacar que eu não tenho observado nos debates. A gente tem visto a imprensa destacar bastante essa questão da autorização dos governadores para que haja uma atuação contra grupos organizados, do crime organizado nos seus estados. Mas nessa, quando se você qualifica como grupo terroristas, você permite... Você permite que qualquer um outro país, né, que qualquer um outro país possa interferir naquele território onde supostamente existam grupos terroristas. Não sei se você sabe que tem, que há essa lei internacional. Isso colocaria em situação de vulnerabilidade algumas regiões. Por exemplo, o presidente dos Estados Unidos poderia simplesmente dizer assim: olha, solta uma bomba no Rio de Janeiro, porque lá está sendo comandado por grupos terroristas. Não entendeu? O pessoal do Irã, do Iraque, do não sei de onde, poderia simplesmente, com base nessa lei internacional, já que se for caracterizado como grupo, a existência de grupos terroristas, quer dizer, equiparando o crime organizado aqui como grupo terroristas, eles poderiam interferir internamente aqui no nosso país sob essa suposta alegação. Como nós temos aí, por exemplo, o presidente dos Estados Unidos detonando barcos na região aqui da América Latina. Diz assim: então esse barco aí matamos 6 pessoas porque eles estavam levando drogas. Quer dizer, a distância de onde eles estão atirando, não dá para saber se ali existe um inocente, se existe só traficante, se existe realmente traficante, se existe droga, nem nada. Simplesmente manda uma bomba, explode um barco e que morra quem está dentro do barco. Entendeu? Então há um perigo e é preciso que o Congresso Nacional atente-se para isso, porque nós podemos abrir um precedente para interferências externas dentro do Brasil. O que precisa acontecer são penas mais rigorosas e que essas penas realmente sejam aplicadas para quem fizer parte do crime organizado aqui no Brasil. Mas não pode se abrir precedente também para o pessoal lá de fora detonar a gente.
Pois é, isso o deputado Guilherme de Ritchie ontem falou sobre isso, ontem, foi em uma entrevista em São Paulo. Hoje ele deve conversar aqui com a imprensa, aqui na Câmara dos Deputados, sobre esse projeto, sobre o seu parecer. Ontem ele conversou com um site de notícias, um veículo de comunicação, e falou exatamente sobre isso, que ele está tentando. Por isso que ele está usando essa lei do terrorismo para enquadrar essas facções e as milícias, esses grupos, o crime organizado, sem colocar em vulnerabilidade aí a soberania nacional. Entendeu? Segundo ele, está tendo cuidado sobre isso, exatamente em virtude desse aspecto exatamente que você, muito inteligentemente, colocou aí, que realmente é uma preocupação, inclusive por isso o governo... é contra, né? Foi que deu aquela resposta de que não classificaria ainda os crimes, as organizações criminosas aí como grupo de terrorismo. Bom, enfim, é um assunto que vai hoje render por aqui, Humberto. Fala aí.
Sim, os processos contra o pastor Gil e o deputado Josimar de Maranhãozinho andaram? Como é que está esse processo?
Andaram que ontem a Procuradoria-Geral da República encaminhou ao Supremo Tribunal Federal o pedido de condenação deles, dos deputados Josimar do Maranhãozinho, do PL do Maranhão, pastor Gil, também do PL, e Bosco Costa, que é de Sergipe, também do Partido Liberal, por organização criminosa e corrupção passiva. O pedido foi feito nas alegações finais, né, apresentadas no processo que corre lá na primeira turma. Vou lembrar que a primeira turma é a mesma turma que está julgando aí a questão do do golpe, né, que é a turma do Bolsonaro. Em março, os ministros da primeira turma decidiram, por unanimidade, tornar réus os três parlamentares, abrindo ação penal que seguirá agora para a fase de instrução, com depoimentos aí de testemunhas e interrogatórios antes do julgamento do mérito. Então, o Josimar do Maranhãozinho, do PL, Pastor Gil, também aí, digamos aí, bem que, como é que é, enrolados, né, com essa questão de emendas parlamentares, né, desvio de emendas parlamentares, e essa condenação agora pode sair, condenação deles no Supremo Tribunal Federal. Né, que é da primeira turma, é difícil que a gente, levando em composição e levando em conta o processo dos autos, levando em conta como é formada a primeira turma, está bem complicada a situação deles.
Muito obrigado, Nildo Costa, pelas informações ao vivo aí direto do Congresso Nacional, direto de Brasília, aqui no programa Central Manhã. Olha, hoje também começa o julgamento do núcleo 3 dos envolvidos na suposta trama golpista no Supremo Tribunal Federal. E aí deve ser o julgamento daquele grupo, Jalber Pereira, que é acusado de orquestrar, de tentar organizar o pessoal para matar o presidente da República, o vice-presidente do Punhal Verde Amarelo e também na época, aliás, relator do processo lá no Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes. A conversa vai ser frente a frente agora com eles lá.
Então, eu fico perguntando, Beto, até pesquisando aqui, não encontrei, quem serão os suplentes de deputado federal no Maranhão? Você imaginou como não estão aí vivendo esse momento aí os suplentes aí do Josimar e também do Pastor Gil, que podem surgir uma vaga
para eles? Torcendo para eles não serem condenados.
Torcendo para eles serem condenados. Na política é assim. Na hora de fazer a campanha e na hora da convenção, todo mundo é amigo. Aí depois que tem algum abacaxi para resolver, o cara está pensando assim, sabe-se agora da minha vez.
Pois é. Vamos falar de fé no próximo bloco, conversando com Kleber Santiago e Dona Maria Auxiliadora.
Estamos apresentando Central Manhã.
Eu sou brasileiro, sou forte guerreiro, sou do Maranhão, eu sou norte, nordeste, não abaixo a cabeça, não. Tudo aqui tá melhorando, o meu solo é seguro, o passado já passou, agora tô vendo o futuro. Maranhão livre da fome, emprego multiplicado, é mais renda e trabalho, tem obra pra todo lado. Tem terra pra elas e tem paz no campo em todo o Maranhão.
É só alegria,
com título de posse na mão. Nosso carnaval é o terceiro do nosso Brasil.
Feliz!
Nosso São João é o primeiro em todo o país. Saúde e segurança, alunos conectados, educação de verdade, que tem até refeição. Maranhão segue crescendo, é com Deus no coração. Aqui nosso nome é trabalho, vamos seguir com união.